Além dos Fatos.
A chamada teologia da prosperidade tem ganhado destaque nas últimas décadas em diversas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Essa corrente teológica, também conhecida como Evangelho da Prosperidade, defende que fé em Deus, confissão positiva e doações financeiras à igreja resultam em bênçãos materiais e sucesso pessoal. No entanto, críticos afirmam que esse tipo de doutrina desvirtua os ensinamentos bíblicos e se aproveita da vulnerabilidade dos fiéis. Segundo o levantamento de 2023, feito pelo Pew Research Center, cerca de 46% dos evangélicos na América Latina concordam com a ideia de que Deus quer que os cristãos prosperem financeiramente se forem fiéis. No Brasil, a adesão à teologia da prosperidade é ainda mais significativa. Um estudo do Instituto Datafolha revelou que 31% dos evangélicos brasileiros acreditam que a riqueza é sinal de bênção divina.
Bom, vamos ver na nossa enquete aqui como que vai dar, né?
Ivere, eu voltei!
Larissa voltou! Ela está entre nós! E já voltou tocando fogo no parquinho, né? É o tema que ela trouxe. Que legal. Quero ver como é que vai ser na enquete aqui, qual o percentual, né? Que vai dizer se sim ou não. Boa tarde, Cláudio Sabino, boa tarde, Larissa Oliveira, voltou, boa tarde para a nossa audiência, que voltou com a Larissa também. Você já ouviu dizer que alguém, já ouviu alguém dizer que se tiver fé vai ficar rico? Já ouviu, Cláudio?
Já ouvi muito, também é já. O que a gente mais ouve.
Também já, pois é. Que doar mais a igreja é o caminho certo para conquistar o carro do ano? Já ouviu isso também?
Muito.
Também. A casa dos sonhos e a conta bancária recheada, também?
Também.
Eita. Esse é o discurso da chamada teologia da prosperidade, uma corrente religiosa que vem ganhando cada vez mais espaço nos púlpitos, né? Aí onde deve se pregar esperança e salvação. Nas redes sociais também e principalmente no bolso dos fiéis. Mas afinal, o que está por trás dessa promessa de fé que leva tanta gente a acreditar que a bênção divina se mede em cifras? De onde vem essa doutrina e como ela tem impactado espiritualmente a vida de milhões de brasileiros? Que pergunta boa, né? E hoje o Além dos Fatos vem para trazer respostas. Por isso que Larissa voltou animada, inspirada e trouxe a Tiracolor. O Cláudio Sabino.
Sim, Vera, ele tá aqui com a gente. Cláudio, nosso parceiro aqui do Além dos Fatos, nosso sócio majoritário do programa.
Tem grande parte, mais do que nós.
E também instrutor bíblico aqui da Novo Tempo. Cláudio, seja bem-vindo ao seu programa mais uma vez.
Oi, Cláudio.
Muito obrigado, Veríssimo. Larissa, é uma grande honra, uma alegria estar aqui com vocês.
E a nossa.
Mais uma vez, não é? E falando a respeito de um tema assim tão importante, tão atual, do qual eu até vivi parte da minha vida, né, debatendo esse tipo de assunto. E convido você que está nos ouvindo a participar, não é, Lari? Olha, mandar a sua opinião, o seu contraponto, o seu concordo ou discordo, né, colocar os seus versos bíblicos e fica com a gente, né? Participa com a gente aí que nós queremos conversar sobre esse assunto, como a gente sempre diz. Nós não somos donos da verdade, mas a Bíblia, ela possui uma verdade.
E o Além dos Fatos é uma mesa de amigos, né?
Exatamente.
E chama você também que está acompanhando.
E em relação a essa pergunta de hoje aqui, a temática de hoje, Cláudio, você já esteve de outro lado da resposta ou sempre esteve com a resposta de hoje?
Parte da minha vida eu caminhei junto com o lado da pergunta. Eu andei no lado da pergunta, será que... Né? Será que a bênção de Deus está condicionada a alguma coisa?
Mas você nunca fechou questão em relação a isso em outros tempos?
Não, nunca fechei. Eu tinha meu coração assim, tanto blindado em relação a isso. Não é por falta de fé, mas eu sempre questionei essa relação entre dar e receber e ter ou possuir. Eu sempre tive um questionamento mais profundo sobre isso.
A sua corrente, profissão de fé, não era exatamente desta corrente da prosperidade, né?
Não. Mas em um momento
apesar
foi.
Apesar de né, andar sim. pertinho, próximo, assim, sim. parede com ela.
Sim.
Né? Tem muitos... pelo que eu conheço
sim.
Do evangélico de um modo geral, né?
Infelizmente, o tem algumas passagens bíblicas, Larissa, uhum. Veríssimo, uhum. que são usadas, né, para poder apoiar e defender essa questão do é dando que se recebe. Ah,
então, antes de Larissa de entregar você para Larissa, para que ela faça aquela, né, te pergunte tudo. Vamos lá, Larissa, como é que o pessoal participa? Manda o recado.
Veri, pelo YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, você consegue acompanhar o programa de hoje com imagens também. E lá no YouTube participar, tanto com o seu comentário, uma pergunta, como o Cláudio mencionou, achei muito interessante, se você acha... Respondendo a nossa enquete, né? Se você acredita na teologia da prosperidade e tiver versos que você queira apresentar aqui pra gente, manda pra cá, youtube.com/NovoTempo Rádio e também o nosso WhatsApp, que é 012981510081.
Ô, Larissa, eu perguntei até pro Cláudio, porque o que acontece, né? Como a nossa vida também, né? A vida do Cláudio está em construção espiritual, né, Cláudio?
Sim,
está,
sim.
Está sempre descobrindo coisas novas e às vezes você tem uma ideia, depois você estuda e percebe que é outra, o caminho é outro e por aí vai. Então, por isso, tá entregue, Larissa.
Então tá bom, Veri. Deixa eu responder o Valdir aqui, que ele perguntou se eu estava resfriada, por isso que eu não estava vindo aqui para Além dos Fatos. Olha o que aconteceu, Valdir, eu tive que tirar um siso correndo, às pressas, assim. Não correndo, né, Veri? Não, Veri já vai brincar.
Era grandão?
Ficou correndo, o dentista ficou correndo atrás.
Era grandão, não?
Corajosa, hein?
Bastante raiz. Uma raiz deste tamanho. E, enfim, precisei tirar o siso e aí a gente fica de atestado, né? Não pode fazer esforço, uhum. E a gente trabalha falando, então eu não poderia vir mesmo. Mas eu tô bem agora. Cláudio. Ah, antes, vamos lembrar o pessoal das suas redes sociais, tem YouTube sim. também.
Tem YouTube, tem um canal no YouTube que chama Cláudio Sabino Pregando com Poder. Tem alguns cortes lá de algumas mensagens que eu preguei aí pela vida. Né, tem alguns vídeos lá legais também. Entra lá, se inscreve, né, deixa seu comentário.
Clica no sininho, porque eu recebo...
Isso.
Direto lá aqui na minha time, aqui aparece o Cláudio.
Isso, então. Lá. Faz a sua pergunta lá. Eu tenho muito prazer em responder a sua pergunta, a sua dúvida lá. Vamos interagir lá, que eu tenho certeza que é pra glória de Deus.
Bênção, bênção pura.
Então, agora sim, a gente já pode começar, Veri. Uhum. Eu fiz uma pergunta aqui pros nossos ouvintes. A seguinte pergunta, você acredita na teologia da prosperidade? 18% disseram que sim e 82% disseram que não. Então, a maioria disse que não, eu não acredito.
A nossa pesquisa não tá igual àquela que você mostrou ali.
É. Né? É, exatamente. Mas como o Veri bem mencionou, por mais que aqui na nossa enquete a maioria diga que não, de um modo geral, num mapa grandão assim, vamos pegar, Veri, falando desse jeito?
Apesar de que a pergunta não foi exatamente essa, né? A pergunta não, da pesquisa lá, né?
Uhum.
Está relacionada à bênção divina, né? A teoria da a teologia da prosperidade, eu diria que seja mais pontual, né? Toma lá, retira cá. Tipo assim, tipo um depósito, né? Um investimento bancário, investimento, enfim, financeiro. Você põe e com certeza vai vir, né, a bolada para você. Aí, no caso daquela pesquisa lá, foi... acreditam que a riqueza é sinal de bênção divina, né? Que não é exatamente aquele ponto, né? Exatamente o que a teoria da prosperidade... Como é que é?
Teologia.
Teologia.
É a teologia da prosperidade.
Mas bem próximo, né?
Bem próximo.
Bem próximo.
Então, mas muita gente acredita, né, Veri? Como
sim.
você mencionou.
Uhum.
E aí, ô Cláudio, eu queria começar como a Bíblia define prosperidade, pra gente entender de onde vem essa teologia da prosperidade. O que, segundo a Bíblia, é prosperidade?
Bom, de acordo com a Bíblia, a prosperidade não é nada daquilo que a gente imagina. Primeiro, a gente tem que deixar claro que a prosperidade na Bíblia está relacionada à paz, à saúde.
Tem muito mais envolvido.
Né? À plenitude, a uma vida abundante que vai além, né, das coisas que nós podemos tocar, né, ou possuir. O Larissa, eu tô olhando para vocês aqui, eu vejo que vocês usam óculos, né? Uhum. Eu ainda não uso, mas eu já tô sentindo dor nos olhos. É.
Embaça de tarde.
É, já embaça.
Já tá dando uns sinais.
Exato. Mas por que que a gente usa óculos? Para que que serve o óculos? As lentes, né, que vocês usam, elas conseguem definir, né?
Para calibrar a visão.
Exatamente, para calibrar a visão. Muito boa, gostei dessa calibrar, vou usar. Gostou, calibrar.
Né? Eu vivo isso, ó, descalibrado, calibrado.
Isso.
Olhando ali pro nosso monitor.
Para nós falarmos de prosperidade, relacionado aqui, ó, à palavra de Deus, nós precisamos calibrar a nossa visão em relação a isso. Lá em João, capítulo 9, lá no verso 1, 2 e 3... João vai responder, escrevendo, né, inspirado, ele vai responder uma pergunta feita pelos discípulos a Jesus, relacionado a um homem cego de nascença. Eles observam um homem cego ali, Lari, e eles dizem assim: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus respondeu assim lá no verso 3: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Veja, amigos, por que que eu falo que nós temos que calibrar a nossa visão em relação à ação de Deus na nossa vida, à bênção de Deus na nossa vida? Porque quando nós falamos de prosperidade, graça, misericórdia, paz, crescimento, nós temos que entender que esse tipo de relação não fala sobre nós, fala sobre Deus. Jesus disse: olha, está acontecendo isso na vida dele para que se manifestasse as obras de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente começou falando sobre a teologia da prosperidade. E sabe que a teologia da prosperidade, o Larissa, ela traz assim uma confusão espiritual muito grande, né? Por quê? Você imagina que você trabalha, você tem a sua vida, você tem sonhos, e não é problema, não é você sonhar em ter um carro bom, em ter uma casa bacana. Esse não é o problema. O problema é quando as coisas dão errado. O problema é quando as coisas não acontecem da forma que você esperava que fosse. E aí você começa a questionar, dizendo assim: olha, será que o problema está em mim ou o problema está em Deus? Por que que Deus não fez? Por que que acontece com outro e não acontece comigo? Aliás, é importante pontuar, Veríssimo e Larissa, a prosperidade a gente vê mais presente na vida do ímpio, mais presente na vida do ímpio do que na vida de um cristão. Sabia disso? Quem são os bilionários do mundo? Os milionários do mundo. O mundo, falando de riqueza, está na mão de quem? De cristãos ou de ímpios? Então, irmãos, para a gente não deixar essa história fechar, eu só quero ler mais um texto aqui, ó. Em na terceira carta de João. João só tem um capítulo? No verso de número 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, olha, prosperidade e comunhão com Deus não tem absolutamente nada a ver. Aliás, a palavra teologia da prosperidade, ela não combina com a palavra de Deus. Na sua essência, não.
Isso quando você fala aqui, você fica falando, eu tô pensando também, né? No que você tá falando aqui. Eu lembrei, sabe de quem, Larissa?
De quem, Veri?
Jó.
De Jó?
De Jó. Porque o que que aconteceu? O tempo tratou de desmascarar o inimigo, o adversário, né? Que foi lá e depois falou, quando Deus falou, né? Você tem visto meu servo Jó? Aí ele, depois de argumentar, disse que Jó era fiel. Deus falou que ele era fiel, que desviava-se do mal, tal, tal, servia a Deus. Ele disse que era porque ele tinha muitas riquezas, né? Porque ele era dono de muitas posses. Aí você falou aí agora que a maior parte das posses, né, não está nas mãos dos fiéis cristãos.
Não está.
Servos de Deus, do Deus Altíssimo.
Não, né, está. O poder político está?
O poder político também não, né? No geral, não.
Não está. o poder material está? Até o poder intelectual está? Não está. As universidades, uhum. a gente pode falar isso aqui abertamente.
A gente tem chegado com algumas aí, né?
Exatamente.
Os da vida que estão chegando.
Estão chegando.
Num nível bem alto.
Mas Harvard,
mas a grande quantidade.
Oxford, da Inglaterra, as grandes universidades, né? Na verdade, elas são contrárias ao cristianismo, uhum. né? Mas assim, o grande poder aquisitivo, riquezas, não está na mão dos cristãos.
Os grandes detentores do capital
não,
mundial não são, realmente,
não são
geralmente servos de Deus, nem cristãos, às vezes de outra fonte, enfim. Mas é isso, né? O tempo tratou de desmascarar o ardil do inimigo, né? Contra Jó.
Que realmente
não é exatamente isso, né? Jó não. Poderia alguém perguntar, Jó era fiel a Deus porque era rico ou era rico porque era fiel a Deus? Nem se pergunta isso em relação a Jó.
É por isso que relacionamento, prosperidade.
Jó não funciona.
É por isso que prosperidade. Na Bíblia, ela foi a pergunta que a Lari fez: como a Bíblia define a prosperidade? A Bíblia define a prosperidade na nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus, mesmo tendo falta. Não podemos negar a fala de Paulo quando ele diz, olha, eu sei ter muito, mas também sei viver em pobreza. Eu sei viver na falta e também sei viver na abundância. Então, a prosperidade bíblica não está diretamente ligada à riqueza. Não esteve e também não está. Embora é importante falar sobre isso. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre riqueza, fala muito. Né? Mas não fala que a riqueza pessoal de um indivíduo, ou de um grupo, ou de uma cidade, está diretamente relacionada à capacidade que você tem de fazer ou deixar de fazer algo para agradar o Senhor. Porque o Senhor é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo.
Em relação a Jó, e até com a nossa terceira pergunta, se existe relação direta entre obediência a Deus e prosperidade, que a Larissa bem trouxe, né? A história de Jó prova. Deus fala, tira, toca, não toque na sua vida, mas tira para ver se vai mudar isso, né?
Exato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Salmo 23, mas só adiantando, dando uma palhinha aqui. O que o Salmo 23 diz para nós? O Senhor é o quê? É o nosso pastor, não é? A linguagem correta ali é o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, não é? E ali ele dizendo que se o Senhor é o meu pastor, eu já estou em um estado capaz de ser saciado independente da situação que eu estou vivendo. Uhum. Aí a gente foge daquela questão, né, que a teologia da prosperidade... Amados, com todo respeito, amigos, com todo respeito, tá? Com todo amor, tá? Quando nós ficamos tristes, eu fico triste. Esses dias eu vi um comercial, Larissa, não é um comercial, é um vídeo no TikTok, de uma pessoa dando um testemunho, e ela dizia assim no testemunho: olha, quando eu vim para a igreja, eu devia muito dinheiro, milhões e milhões. Em 8 meses, Deus transformou e mudou. Ok, tá tudo certo. E quando ele terminou de falar, ele falou assim: olha, agora eu tenho uma fazenda com não sei quantos cabeças de gado. Aí o entrevistador disse assim: aí, pessoal, olha que beleza. Deus aqui tá dando até fazenda. Então a gente fica triste, porque esse não é o evangelho de Deus.
E é triste porque as pessoas são tão de bom coração e de tão boa fé, né, que dão, né?
E dão.
Simplesmente doam e muitas vezes usando aquela história de que é fazer o bem sem olhar a quem, né? Doam sem, né, fazer aquele exame para entender o processo.
Exatamente.
Onde vai isso aqui, aquilo, tal, tal, tal. Aquele relatório tão necessário, né? Larissa...
Larissa, olha só, o Geraci está perguntando sobre o pastor Batistotti, porque ele desde a semana passada não está vindo. Uhum. O pastor Batistotti estava em viagem, né? Viagem, né, Cláudio?
Chegou hoje todo bonitão, olha, todo descansou, estava sem ruga. Não, ele não tem ruga, mas chegou bem bonitão. A gente deu um abraço nele, mas daqui a pouquinho está de volta, né?
Segunda-feira, ele falou que segunda-feira está aqui. Vamos ver, cobra ele, gente.
Vamos cobrar.
Olha só. Tem uma pergunta aqui, Cláudio, que eu acho importante a gente trazer. Uhum. A Bruna, deixa eu ver, isso mesmo. A Bruna Martins, ela comentou o seguinte aqui no nosso YouTube. Na igreja, a gente vê os vídeos do Provar e Vede, muitas vezes são testemunhos relacionando o dízimo e a prosperidade de certas pessoas E aí eu entendo que é em relação à obediência, né? Dízimo remete à obediência, e aí o vídeo mostra a prosperidade que essa pessoa recebeu. E aí, Cláudio, e só para contextualizar para os nossos ouvintes que não são adventistas, o momento do provar e vede é são vídeos de testemunhos, né? De pessoas que precisaram, de repente passaram por alguma provação, né? E Deus honrou. E aí ela vai lá e faz um vídeo contando o testemunho dela, né? E a gente chama de provar e vede esse momento. E aí, Cláudio, pegando este comentário da Bruna, que os vídeos do Provar e Vede, a gente vê que tem sim uma certa relação, ou aparenta. A obediência a Deus tem, então, de fato, uma relação com prosperidade?
O nosso vídeo Provar e Vede, ele vem trazendo, como você disse, o testemunho.
Sim.
E um testemunho de pessoas que, antes de qualquer coisa, tomaram uma decisão, deram um passo de fé. E é importante ressaltar que nesse vídeo, que tem 2-3 minutos, mostra-se o que acontecia antes e como as pessoas estão vivendo hoje. Se você ler o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28 inteiro, lá fala que a prosperidade de Deus não estava ligado somente a trazer ofertas, a ser fiel a Deus. E o vídeo Provar e Vede não está ligado somente a isso, mas principalmente ao que acontece antes, pela decisão de servir.
A questão da prova, né, de fé.
Exatamente, a prova de fé é a decisão que você tomou de servir. E ali, no vídeo, logicamente, mostra que ao tomar a decisão de servir a Deus e depois você entregar o seu dízimo e a sua oferta, eles se mostram extremamente abençoados. Eu sou dizimista há 25 anos. Se eu fosse, falando disso, né, de relação, né? Se eu fosse guardar esse dinheiro hoje, eu teria dinheiro para comprar uma casa. Aliás, ontem, um torcedor do Grêmio, não sei se é alguém que viu, ele doou para o Grêmio, ele comprou a arena do Grêmio, não sei se você viu, depois vocês procuram, ele comprou a arena do Grêmio por 130 milhões. E ele deu pro Grêmio, ele não quer nada. Sabe por que ele fez isso? Por amor à camisa do time de futebol que ele gosta, que ele ama, que ele diz que ama, não é? Então, a relação que existe no Provar e Vede, ou relação que tem com a igreja de você dar o seu dízimo, ou toda, né, aquele momento que você vê na igreja, a ênfase ali maior é na decisão que você toma de servir a Deus. Porque ninguém, em sã consciência... Lembra que eu disse, nós começamos falando sobre a ótica, né? Que é a nossa visão, a nossa... Como você usou a expressão?
A prova, não. Qual foi?
Da visão que você disse que
tem
que
ser... Da calibragem.
Calibragem, né? Nós temos que calibrar nossa visão de acordo com a visão bíblica. Ali não é a questão da prosperidade financeira, mas principalmente da decisão que foi tomada antes de servir a Deus. Porque se você só der, for à igreja, dar o seu dízimo, esperando que alguma coisa vá acontecer depois, você está perdendo tempo.
E geralmente nesses casos, que há um testemunho, há sempre um incrédulo por perto, né? Alguém que diz que, se você não é tão fiel a esse Deus, então, né? Prova que ele... E Deus sempre encarou isso de um jeito interessante, né? Em alguns casos, por exemplo, os companheiros de Daniel... falaram, olha, nós não vamos nos curvar, né, diante do Todo-Poderoso, porque o nosso Poderoso é mais poderoso e nós servimos a Ele. E Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar
também.
Ou seja, a prova, eles deram a prova. De qualquer maneira, se eles... Entrar na fornalha foi a grande prova. Sair foi o ápice. Né?
Capacidade de ser fiel, irmão. A gente sempre ouve, né? A Bíblia nos diz, olha, ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Larissa.
Manda,
pra você.
Cláudio.
Agora a pergunta é minha. Olha aqui, na mira da verdade.
Olha, Larissa. Ai, ai, ai. Deixa eu escapar das perguntas, não. Cláudio, vira e...
Pode fazer direto a Larissa, que ela tá chegando.
Não, vamos dividir.
Para nossos
dividir.
Ouvintes.
A mente dela tá, ó.
O que é mais fácil você fazer, falando de prosperidade? Você dá um dízimo de 30 reais. Se você ganha 300, o dízimo é de quantos?
30, né? O 10%.
Uhum. Se você ganha 3 mil, 30, o dízimo é de quanto?
300.
E se você ganha 30?
30 mil?
Aí, 3, né?
Aí é 3
aí
mil.
Aí já... 3 mil que vai sair do meu
Você entende?
Uhum.
Capacidade de ser fiel, irmão.
A proporcionalidade tá aí, né? Mesma coisa.
É.
Já pensou se... Tem muita gente que ganha 100 mil reais por mês.
É verdade.
E infelizmente alguém chega pra você e fala assim, olha, você só ganha 100 mil porque você é fiel. Você ganha 100 mil porque você estudou, porque você trabalhou, uhum, e porque você tem a capacidade de continuar sendo fiel a Deus. Porque é crendo na prosperidade de Deus, na obra do Senhor, é na obra de Deus.
Ah, mas agora eu faço uma pergunta para você então, nesses segundos que faltam. Quem é próspero? O que ganha 30 mil ou o que ganha 300 reais?
Os dois são prósperos.
É, bom, eu já vi a gente ganhando 30 mil... Não tinha nenhum aspecto.
Olha
de prosperidade,
a ideia de
ao mesmo tempo 2.300.
A ideia de prosperidade que as pessoas
próspero
têm é ter muito.
Rico.
Não, Larissa, amigos que nos acompanham, a ideia de prosperidade na Bíblia não é ter muito, é ter sempre.
Oh!
É!
Achei esse ponto interessante.
Boa,
é. Quem ganha 300 reais, por muito... Eu conheço gente que ganha um salário mínimo. O meu pai e minha mãe ganhavam um salário mínimo e cuidaram dos filhos e foi uma bênção. Né?
Uhum.
Então, nós...
Nunca faltou nada.
E nunca,
né,
faltou nada.
Aí me lembra aquele versículo que a gente vai falar.
E eu conheço muita gente que tem um bom salário. 10 mil reais é um bom salário? É um bom salário,
uhum,
não é?
Uhum.
20 mil, que estão extremamente endividados.
Pobrezinhos.
Estão, por quê, amigos? Faltou prosperidade? Faltou Deus abençoar? Não.
Deixa então... Pro ponto que Larissa vai querer...
Tá,
já até anotei.
Um pouquinho, porque tá na hora também da gente pausar, né? Tá bom, Larissa?
Com certeza, velho.
Pausemos, então.
Tem que pausar, né?
Uhum.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, hein, Véri, aqui na Rádio Novo Tempo.
Você voltou mesmo, né?
E eu voltei também. Não foi só o programa, eu também
chegou
voltei.
Chegou atrasado aí. A Larissa está de volta, né, com o gás todo.
Tô.
Gás todo é ótimo, né? Parece que ela é sócia das empresas de gás aí, próspera, hein?
Confesso que não ia ser uma ideia. Véri,
mas... Eu, tô aqui.
Antes da gente seguir o assunto...
Aham. Uh-huh.
Temos presente aqui na Rádio
isso é
Novo
ótimo.
Tempo. Sempre tem presente aqui nos nossos programas.
Nós ainda... compartilhamos tudo que temos, né?
Com certeza. Coisa boa a gente tem que compartilhar.
De melhor que nós temos é a palavra do Senhor. A voz do Senhor, a palavra de Deus. E a gente quer compartilhar com você o Deus que fala. O Deus que fala. Esse Deus magnífico. Ô, Cláudio, a sua impressão sobre esse estudo Deus que fala? Cadê, Cláudio? Fala, Cláudio.
Vou lá na escola bíblica, eu tenho recebido, que eu tenho acesso lá, muitos pedidos do Deus que fala. Inclusive, nós até pedimos um link especial lá para a gente poder enviar, né, padrãozinho.
Uh-huh.
Então, nós conseguimos medir, né, o sucesso, uh-huh, a bênção de Deus. É porque, eu até falei isso aqui semana passada, que tem muita gente que trabalha... trabalhar na rua, nos afazeres, não pode parar. E coloca o fone no ouvido e passa assim o dia todo ouvindo de novo e até decorando cada frase, cada versículo. Foi algumas experiências que eu tive lá na escola bíblica, as pessoas relatando, olha, graças a Deus está sendo mais uma bênção aqui da Rádio Novo Tempo para nossos ouvintes.
E ele falou bem, Cláudio, que esse estudo, ele nasceu aqui nos bastidores, né? A ideia saiu aí e aqui mesmo ela foi trabalhada incansavelmente, incessantemente, às vezes até cansado um pouquinho, pessoal, mas não desistiam até que ficou pronto, né? O Deus que fala. Por que tanto trabalho para algo que é 100% áudio? Porque, olha, não é uma produçãozinha, não é qualquer coisinha. É uma super produção que envolve aí um timaço, né? A esperança que te recebe no estudo e também traz as perguntas, né, para você responder, apresenta para você essa parte. O pastor Neumuel Stina, que é quem narra aí esse estudo para que você aprenda, e também aquele timaço de participantes aqui, os nossos comunicadores que ajudaram nas cenas da Bíblia, tá? Com aquela dramatização maravilhosa, construindo para você, para sua imaginação, as cenas das escrituras que depois seriam importantes no decorrer de cada lição. Ou seja, é um material, uma produção maravilhosa, né, feita com muito carinho e esmero por uma equipe maravilhosa também, que é a nossa equipe da Rádio Novo Tempo. Para você, a equipe da Rede Novo Tempo, né, que se empenhou nesse trabalho, para você que agora vai pedir: como é que faz então? Eu quero esse material. Esse não é eu quero, assim, né? Você não vai dizer eu quero. Aqui no nosso WhatsApp, que você está acostumado a participar com a gente, você pode digitar o Deus que fala. Aqui você digita, ou o Deus que ou fala, tá? Isso vai, qualquer fala relacionada ao nome do nosso estudo vai permitir que o link chegue até você, tá? Que é o 12981510081. Tá bom? Esse é o nosso WhatsApp, está acostumado. Mas a Esperança também vai te atender nesse processo aí, tá? E você pode falar com a Esperança. Manda mensagem para a Esperança. Fala com ela. O Deus que fala. Você pode falar assim pausadamente para que ela entenda e já te mande para. Já te coloque em acesso, em contato com o estudo, tá bom? A Esperança você contacta pelo zap 12982000062. 12982000062. Digita ou fala? O Deus que fala. E aí você vai estudar. Lá ela já vai te encaminhar diretamente para o estudo. O estúdio foi antes, né? Para o áudio, e você vai ter conhecimento. Coisa linda! Bora!
Bora, Veri! Eu queria voltar aqui com uma fala que o Cláudio falou pouco antes de irmos para o intervalo. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. E aí eu falei para ele, na hora que entramos no intervalo, Cláudio, você fez um link exato onde eu queria chegar com o Salmo 23, que eu coloquei aqui no roteiro. Porque vem e fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí vai dizer que nunca faltou nada de nada de nada na sua casa? Em algum momento já faltou. Mas e aí? A Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que a gente pode entender a questão de prosperidade com esse verso?
Lembrando mais uma vez, vamos corrigir a lente, viu?
Calibrar?
Vamos calibrar a lente na ótica da Bíblia.
Opa!
Aqui quem escreve esse salmo é Davi. E Davi, de fato, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Ele sabia como cuidar das suas ovelhas. E ele agora não fala como um pastor, ele fala como uma ovelha. E ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que existe uma tradução em português, essa é a tradução em português, que nos dá uma ideia de que se o Senhor é meu pastor, eu não vou passar por nenhuma necessidade. Mas, na verdade, a tradução correta aqui é: se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, não é uma questão física, mas é um estado. Eu sei que se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso me preocupar, porque Ele já basta para mim.
Parece, né? Tipo a farinha lá e o azeite da viúva, né?
Exato.
Que faltou, né? Mas ela nem teve tempo de sentir falta, porque Deus já providenciou através do profeta.
Exatamente. Olha
por
o verso 2.
Só um exemplo,
sim,
né?
Sim.
Mas são boas. Poderia fazer várias abordagens.
Sim, olha o verso 2, está dizendo aí, Lari. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabia? Você sabe que ovelha não come deitado. Então por que que ele vai dizer assim: olha, o Senhor me faz repousar? Quando vem repouso, o que que vem na sua mente? É você descansar, né? Então, o que é esse pasto verdejante? É um estado de paz tão grande, porque eu sei que Ele é meu pastor, Ele está cuidando de mim. Porque ovelha não deita, ovelha não repousa, ovelha come de pé. Então, Ele vai dizer ainda: olha, Ele leva-me junto das águas de descanso. Ovelha tem medo de barulho, ovelha não vai para perto de corredeiras, por exemplo. Então o Senhor leva a sua ovelha, porque Ele é o nosso pastor, para lugares tranquilos. quando a gente tem essa ideia de um Senhor que é o nosso pastor e que nele a minha alegria basta e que ele vai me levar a pastos verdejantes, vai trazer tranquilidade para mim e que ele vai me levar também a águas tranquilas, ele vai me trazer descanso. E aí o salmo continua, ele vai refrigerar a minha alma. Então é isso, Larissa. Todo mundo já passou por necessidade. Eu estou falando por conhecimento de causa. Quem aqui, ô Larissa? Eu acho que talvez a Larissa não, o velho também não.
Acho que só a Larissa.
Aqui. Eu acho que a Larissa não. Talvez você nunca tenha faltado nada, né? Graças a Deus ou algum irmão. Mas eu já passei. Não é necessidades, mas privações, né? Quem nunca passou privações? Já aconteceu na minha infância que nós não tínhamos leite e a minha mãe fazia mingau de fubá. Mas nós não passamos fome, né? E a minha mãe era uma pessoa extremamente religiosa. E ela tributava a Deus o fubá que ela tinha. Então, olha, quando a gente ajusta a nossa lente aí, né? Quando a gente ajusta a nossa ótica à palavra de Deus, nós vamos entender que o Salmo 23 não está falando em faltar coisas. Mas está falando principalmente que se Deus é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Porque o nosso recurso, né, o nosso socorro, ele está diretamente ligado ao Senhor.
Ok, muito bom. Teve uma participação agora há pouco, né, que a gente achou interessante aqui. Não é comum a gente usar os áudios, que a gente não consegue geralmente pela logística aqui do programa já em andamento, né? Como nós estávamos os três aqui hoje, né, e foi possível no intervalo ouvir uma participação.
Sim.
O Cláudio gostou de ouvir. Então ouça novamente, Cláudio, junto com a nossa audiência e converse com ela. É a Bia.
Olá, Novo Tempo, boa tarde, sou a Bia aqui de Curitiba.
Oi, Bia.
E eu tenho dúvidas sobre a teologia da prosperidade, mas em questão a Bíblia, né, tem um verso de Deuteronômio 28, que vai dizer, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer, as bênçãos do Senhor, elas correrão e nos alcançarão. Vocês podem explicar um pouquinho sobre isso, fazendo uma gentileza? Sou a Bia aqui de Curitiba e estou ligada aí na Novo Tempo. Um abraço, Veri, abraço, pastor, e abraço.
Abraço.
Essa
aqui, ó. Larissa. Seguinte, Cláudio. Então, assim, isso é a teologia bíblica, né?
Sim.
Isso é a Bíblia falando.
Sim.
Então, o que vai diferenciar, né, o que a Bíblia fala do que se fala em relação à teologia da prosperidade?
Deuteronômio capítulo 28.
Deuteronômio
capítulo 28 começa assim, olha. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí ele vai dizendo tudo o que ele vai fazer, ele vai abençoar, vai fazer coisas extraordinárias. Tá tudo certo. Todos os mandamentos. Se você for fiel a Deus em todos os mandamentos.
Aí começa. Eu posso começar a entender que ser exaltado sobre todas as nações da terra, não vou ser pobrezinho, fraquinho, não. Né?
Não.
Se eu era, não vou mudar.
Exatamente. E ele diz no verso 15, que aqui vai dizer os castigos da desobediência. Veja, que Deus começa dizendo: olha, se você for fiel, se você obedecer todos os meus mandamentos, eu vou te exaltar sobre as nações da terra.
Vou te colocar em outro patamar.
Vou te colocar em outro patamar. No verso 15, ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e elas te alcançarão. Veja bem, você lembra que eu falei sobre o... Nós falamos aqui sobre o Reavivados? Que o Reavivados é uma decisão que você toma de andar com Deus e depois o resultado disso, né? É a bênção de Deus.
Provai e vede, no caso.
Eu falei o quê?
Reavivados.
Reavivados, é o provai e vede, né? Então, veja bem.
Provai e vede é resultado do Reavivados.
A bênção de Deus, ela não está condicionada ao que nós fazemos. Mas a bênção de Deus aqui em Deuteronômio 28 está condicionada a uma vida de relacionamento com Deus. Aqui ele está dizendo assim, olha, o contexto aqui é o seguinte, o povo se envolvia com outros deuses, o povo se envolvia com outras culturas, E Deus falou assim, olha, se vocês se voltarem para mim, ouvirem a minha voz, ouvirem a minha palavra, eu vou dar capacidade para vocês, para que vocês prosperem. Agora, se vocês continuarem envolvidos com outros deuses, se vocês continuarem envolvidos com outros povos, essa maldição virá sobre vocês. Porque era automático. Quando eles se envolviam com os cananeus, com os amorreus, com os jebuseus, com os outros povos egípcios, e foi assim a Bíblia toda, o que que acontecia? A mão de Deus se retirava sobre eles. Eles plantavam e não colhiam. Quando colhiam, não colhiam o necessário. A terra não produzia, não tinha chuva. Então, amada irmã, o contexto aqui, não só de Deuteronômio 28, mas todo o contexto da relação do povo com Deus, é exatamente isso. Olha, é tudo. Nós temos que andar com Deus, nós temos que amar a Deus, a palavra de Deus, sermos fiéis a Deus e as bênçãos de Deus virão sobre nós. Você quer um exemplo? Deus tem capacidade de nos dar inteligência? Nós temos um estudo bíblico aí que é pais preparados, filhos de caráter. Nós temos aí educação financeira à luz da Bíblia. Isso é o quê? É inteligência, é capacidade que Deus nos dá através da palavra de Deus. Para quê? Para prosperar, para ensinar, para viver com a família, para lidar com o seu dinheiro. Então, o contexto aqui, embora a linguagem seja para um povo muito longínquo, é esse. É de um relacionamento, é uma vida de relação com Deus. Não é somente lermos a primeira parte dizendo que a bênção de Deus vai nos alcançar, né? Mas temos que ler todo o contexto dizendo que a bênção de Deus nos alcança se nós formos fiéis a Deus em todo o contexto, na sua totalidade.
Muito bom, Cláudio. A nossa enquete, Veri, ela mudou um pouquinho, porém a maioria continua dizendo que não acredita na teologia da prosperidade, mas 22% disseram que sim. O Luiz Cláudio, quase seu xará.
Olha aí.
Ele quer saber um pouquinho mais sobre o dízimo. Qual que é a relação de fidelidade e dízimo, Cláudio? Ele, inclusive, menciona Malaquias, capítulo 3. Daria para explicar um pouquinho para ele?
Malaquias, capítulo 3, verso 10, lá diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É o que está escrito lá, Malaquias, capítulo 3. Lá está falando a respeito, sabe de quê? De manter. Mantimento é o verbo manter. Então, para que serve o dízimo? O dízimo é para que a casa de Deus se mantenha. Para que a gente leva dízimo na igreja? É para que a casa de Deus continue com as suas portas abertas. O dízimo na igreja adventista serve para quê? Para que as missões, para que os trabalhos missionários, para que os campos missionários, Janela 1040, enfim, na África e no mundo todo, continue funcionando. E graças a Deus, pela fidelidade das pessoas, tem ainda as coisas estão acontecendo e muito bem. A relação do dízimo, amado, então, em relação a nós cristãos, é exatamente isso. Por que que nós damos o dízimo na casa de Deus? Você sabia, Evério, eu sei que você sabe que você é professor para nós aqui.
Não.
Dízimo não está relacionado à fé. Você não vê em momento algum, Larissa, Deus falando assim: se você tiver fé, você seja dizimista. Já viu? Se você tiver fé, se vocês estiverem assim, num momento de relação íntima comigo, vocês vão ser dizimistas. Não. O dízimo é um desprendimento pessoal. Quem é capaz, a gente falou aqui agora há pouco, né? Quem é capaz de tirar, quem ganha 3 mil reais, tirar 300 reais, entregar lá na igreja, dizer: Senhor, isso aqui é para a sua obra. Quem ganha 100 mil, olha, 10 mil. É, humanamente falando, né? Se a gente falar aí uma linguagem mais, assim, popular, é loucura, né? Se você tirar, dá para você comprar o quê? Um carro zero por ano. É loucura. Mas quando nós somos dizimistas, Deus, ele executa um desprendimento no nosso coração. Irmão, dízimo é uma bênção.
E quando conhecemos o evangelho, conhecemos o dízimo, porque ele faz parte.
Exato.
Não é algo que eu escolho fazer, não. É algo que eu aceito fazer, porque eu aceitei o evangelho, aceitei Jesus Cristo, né? E eu quero manter vivo no coração das pessoas a certeza, viva a certeza de que um dia, né, Tudo isso aqui vai passar, porque Deus vai concluir essa obra que ele começou em mim e em você, né? E o dízimo faz parte disso.
É relação pessoal, né?
Agora, uma
é
coisa, estamos chegando no finalzinho e eu pensei o seguinte, né, Larissa e Cláudio. Eu pensei que, enquanto ouvia tudo, que o nosso problema aqui não está com prosperidade. Prosperidade não é um problema. E sim com a teologia. Ou Exato. Seja, você criar uma ideia
pontuado,
em cima disso. É, vamos dar que vai vir em troca. Uhum. Né, Cláudio?
É assim, a teologia da prosperidade, ela entrou no nosso país, porque o nosso país, por exemplo, estou falando de Brasil, né? A nível de Brasil, uhum. nós, o povo brasileiro, eu digo nós somos povo brasileiro, nós estamos acostumados, desde pequeno, a lidar com questões religiosas, a lidar com chavões religiosos, e a teologia da prosperidade, ela veio para enganar. Né? Ela é um engano, é um engodo. Uhum. Né? A teologia da prosperidade, ela não é bíblica, tá? E a gente tem que entender que fidelidade e prosperidade não está relacionada a dinheiro, então, necessariamente.
Então há perigo, né, por trás de prometer bênçãos materiais como sinal de aprovação divina, como a Larissa colocou aqui.
Com certeza, com certeza. A gente vê, por exemplo, eu vou ler um texto aqui, bem rapidinho aqui, ó, Provérbios 10... Provérbios 10, 22. Deixa eu achar a Provérbios 10, 22, velho.
Eu não, Larissa vai te dar 4 minutos pra fazer esse desfecho.
É, né, velho? Você deixa só pra mim.
Sermonete. Ontem eu poderia te dizer que era eu, mas hoje não, hoje é Larissa.
Olha só. Eu vou ler aqui o texto e vou falar depois em uma linguagem mais formal, tá? Ó. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Em outras traduções diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. A bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Infelizmente, as pessoas associam riqueza à bênção de Deus. E eu vou dizer para você, irmão, riqueza no mundo tem preço. Uhum. Tem pessoas que estão pagando o preço da riqueza, sabe o quê? Perdendo a família. Perdendo os momentos preciosos com os filhos. Perdendo a sua saúde. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer para você que se Deus está no negócio, se Deus quer te abençoar financeiramente, te dar saúde, viver 100 anos, essa bênção de Deus, ela vai te enriquecer, vai te engrandecer, mas não vai te trazer prejuízo. Uhum. Não vai te causar dores.
Eu estava pensando, sabe em quem agora? Em Paulo, né? Depois de tudo, no corredor da morte.
Você olha aí.
Fala que a bênção do Senhor enriquece e não causa dores, né? Ele estava tão convicto que ele caminhou na direção que levaria ele à morte, né?
Sim.
E ele não temeu a dor que seria causada, a dor física.
Sim.
Que lhe seria causada. É isso, Cláudio.
É também. Isso? Também, ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Ele diz assim, olha, porque estou sendo oferecido como sacrifício de libação e o tempo da minha partida está próximo.
Porque é bênção e riqueza que a gente estava falando, né? Uhum. E tem bênção maior do que a vida e morte de Paulo.
E morte? Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Viu, gente, prosperidade, o que que é?
Pois é. É combater o bom combate, acabei a carreira e guardar a fé. Meu irmão, quer prosperar em Deus, seja fiel ao Senhor, dê o seu dízimo sem questionar. Ah, quando? Deus sabe, Deus tudo vê. Aliás, ele diz, meu é o ouro, minha é a prata. Não é? Lá em Malaquias mesmo, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Tudo é de Deus. Tudo está na mão de Deus. Nós estamos falando com Deus que é dono de todas as coisas. E só cabe a nós sermos desprendidos, né? Não é sobre dízimo que nós estamos falando, mas as pessoas têm relacionado tanto dízimo à prosperidade, ou prosperidade a dízimo.
É, o dízimo está relacionado à fidelidade.
A fidelidade. É. E tem gente que acha até que tem duas vidas, né? Uma vida, ou mais, vida espiritual, vida financeira, vida amorosa, vida...
Tem gente que vai querer me xingar agora, mas o dízimo está na mesma prateleira que o sábado. É fidelidade.
Fidelidade.
Foi algo que Deus que instituiu.
Nós lemos ainda Deuteronômio 28. Se der ouvidos à voz do Senhor, estar atentos a obedecer todos os seus mandamentos, aonde estão os mandamentos de Deus? Aonde estão, velho? Só ler, né? Uhum. Obedeça todos os mandamentos de Deus. Não é para ser bíblico? Nós não estamos sendo bíblicos? Obedeça os mandamentos de Deus. Seja fiel a Deus em todos os seus mandamentos. E aí nós veremos lá em Êxodo capítulo 20. Você pode ficar à vontade para ler. Lá estão os mandamentos de Deus, né, para como nós devemos seguir e prosseguir na nossa caminhada com o Senhor.
Já que você falou em dízimo, Roberto Júnior disse: o propósito do dízimo é para auxiliar no avanço do evangelho. Outra coisa, nós estamos devolvendo, não é pagando, né?
Exatamente, muito bem.
Devolvendo apenas algo que já é do Senhor. Não somos donos de absolutamente nada.
Amém.
Acho que chegamos ao final.
Chegamos ao
professora
final,
professora Larissa.
Pois é. E aí chegamos ao final de mais uma semana do Além dos Fatos também.
É verdade.
Pra mim passou voando. Segunda e quinta. Mas a gente volta na segunda-feira, Veri.
Verdade, verdade.
Cláudio. Ai, desculpa.
Não, antes,
pode
antes
falar.
Da Cláudio, vamos falar da volta dela, né?
Sim, voltou. É uma reestreia de gala, né?
Voltei, como disse o Josiel mais cedo, voltei faltando um pedaço, mas voltei.
Mas faz parte do processo.
Cláudio, muito obrigada, viu, mais uma vez. Por favor, lembre aí os nossos ouvintes onde eles podem te acompanhar também no
pessoal
YouTube.
Quer te ver, te ouvir.
Instagram.
Sim, muito obrigado. Eu agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Conte sempre conosco, nós somos Rede Novo Tempo, estamos sempre juntos. Entra lá no meu canal no YouTube, é Cláudio Sabino, Pregando com Poder. E vamos interagir lá, vai ser uma benção.
Sensacional. Bom, Larissa, então, até segunda, né? Você
até
lembra?
Segunda.
Lembra do que vai se tratar segunda-feira? Não?
Olha, vamos ver. Para os nossos ouvintes que estavam segunda-feira dessa semana agora, sabe que acabou o programa, a gente terminou falando um pouquinho sobre entretenimento.
Foi.
Não foi?
É verdade,
né? Aí, ó, só vou falar isso.
Ah, então tá. A pista
tá. Nossa, a pista é
quem,
essa.
Quem tem ouvidos, ouça. Abraço.